Então, muito bom dia para as senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Recordar de imediato que esta reunião foi agendada ao abrigo do número 2 das regras de funcionamento da Assembleia da República após dissolução e que foram aprovadas na Conferência de Líderes de 12 de março. Nós temos esta reunião porque temos em mãos redações finais para aprovar e é nesse sentido que hoje estamos cá todos. É com gosto que vejo a sala muito bem preenchida. Vamos começar pelo princípio. Com a aprovação das atas, temos a ata número 39, 40 e 41. E eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma sugestão de alteração, alguma correção a indicar, ou se todos nós nos sentimos confortáveis com o teor das mesmas. Interpreto o vosso silêncio como um consentimento e, como tal, coloco à votação as três atas em conjunto. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém e, portanto, as três atas, a 39, a 40 e a 41, foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto número 2, que é precisamente a grande razão de ser desta reunião, que tem a ver com três redações finais de três projetos de resolução. O primeiro, o 134, da iniciativa do Partido Pessoas, Animais e Natureza, que recomenda ao Governo que altere a sua posição e diligencie contra a redução do Estatuto de Proteção do Lobo ao abrigo da Convenção de Berna, no processo legislativo europeu em curso. Há apenas, por parte da DAPLEN, pequenas alterações de forma e, portanto, tendo nós aprovado todo este processo anteriormente, o que está aqui em causa é apenas e só a redação final. E eu pergunto se todos se sentem confortáveis sobre esta redação. Assim sendo, coloco à votação. Se alguém vota contra, alguém se abstém, portanto é aprovado por unanimidade e assim teria que ser para seguir o processo. Temos depois o projeto de resolução 493, da iniciativa do PSD, que recomenda ao Governo a constituição e a operacionalização das comissões de acompanhamento para os projetos de exploração de lítio nas minas do Barroso e do Romano. Pergunto se alguém quer dar alguma nota. Se não, coloco à votação. Se alguém vota contra, se alguém se abstém, aprovado também por unanimidade. Por fim, um projeto de resolução de iniciativa do Partido Socialista, o 518, que recomenda a implementação do novo modelo de gestão da água, visão uma só água e execução dos planos de eficiência hídrica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, que tem a ver também com o encerramento das atividades desta Comissão. E temos um relatório de atividades da Comissão, que foi feito de acordo com os trabalhos que aqui foram desenvolvidos. E temos que colocar este relatório à discussão e depois, no final, submeter a votação. Eu quero iniciar, desde logo, esta discussão, apresentando aqui os agradecimentos aos nossos serviços pela qualidade do documento, que, de facto, revela, de forma muito transparente e clarividente, tudo aquilo que se passou cá. Dar nota que, apesar de termos tido apenas 11 meses de trabalho, é por demais evidente a intensidade dos trabalhos desta Comissão, seja ao nível das iniciativas legislativas, seja ao nível das audiências, das petições e das audições. Eu pergunto quem é que se quer inscrever sobre este ponto. Não havendo nenhuma inscrição, podemos passar à fase de votação. Alguém vota contra? Se alguém se abstém, portanto, o nosso relatório de atividades da Comissão foi aprovado por unanimidade. Resta apenas o ponto número 4, que tem a ver com o facto desta ser a última reunião e de nós termos a necessidade de aprovar a minuta da ata desta mesma reunião para que tudo aquilo que nós decidimos hoje tenha efeitos imediatos. E, portanto, o que está aqui em causa foi a aprovação por unanimidade das atas 39, 40 e 41, as três redações finais dos projetos de resolução identificados também tiveram a aprovação por unanimidade, assim como a apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão, que também foi aprovado por unanimidade. Passamos aos outros assuntos, que eu presumo que os grupos parlamentares queiram dizer alguma coisa, até porque esta é a última reunião e acho que seria de bom tom que assim acontecesse. Quem é que se quer inscrever? Partido Social Democrata, o Sr. Coordenador Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, bom dia a todos. Naturalmente, esta sendo a última reunião desta legislatura, cabe-nos a nós também dar uma palavra e fazer também, no fundo, o reconhecimento do trabalho que aqui foi feito neste pouco tempo, com muita pena, mas em pouco tempo já ficou aqui a prova também, até por este plano de atividades do trabalho que nós fizemos, e por isso dizer que foi uma honra e um gosto ter partilhado este tempo de trabalho nesta Comissão com todos os grupos parlamentares, naturalmente uma palavra também em especial a todos os coordenadores dos partidos, e dizer que foi, sem dúvida, nós soubemos honrar a democracia e dignificar esta Comissão e fazer jus ao nome da Comissão de Ambiente e Energia, que é, sem dúvida, e não é só dito por nós, que é, sem dúvida, a Comissão com o melhor ambiente deste Parlamento, e isso deve-nos a todos. Naturalmente que o trabalho, dar aqui uma palavra ao Sr. Presidente da Comissão, que fez um trabalho extraordinário na condução desta Comissão. Eu vi pelo relator de atividades que esteve presente em todas as audições, em todas as iniciativas desta Comissão, fez sempre questão de estar presente, nem em todas as comissões isso acontece. Naturalmente, também o Presidente só lhe correu bem o trabalho porque teve uns serviços da Comissão que o ajudaram e o acompanharam, e também uma palavra de apreço pelo trabalho que aqui fizeram e continuam a fazer, pela ajuda que dão. E por isso, porque os últimos são sempre os primeiros, ao meu grupo parlamentar, aos deputados do PSD, pela ajuda que me deram, pelo empenho, pela disponibilidade, pela dedicação. Nada disso se podia ter feito sem a ajuda, naturalmente, dos deputados do PSD. Ao meu Vice-Presidente, pela confiança depositada no meu trabalho enquanto coordenador, foi um gosto. E, por fim, não menos importante, à nossa assessora, à Catarina, que muito se deve o sucesso do trabalho do Grupo Parlamentar do PSD, pela dedicação, pela disponibilidade, pela preocupação, pela atenção. E, portanto, se hoje podemos nos honrar do trabalho que fizemos ao fim destes 11 meses nesta Comissão, devemos muito, o PSD e eu em particular enquanto coordenador, devo muito ao trabalho da Catarina, que foi sempre inexcedível no apoio ao meu trabalho. Por isso, agora em fase de conclusão, muitos vão voltar, outros não voltarão, mas o país é muito pequeno, havemos de nos encontrar por aí, mas o mais importante é que seja cá no Parlamento, seja numa vida, numa atividade profissional, seja numa autarquia, o importante no meio disto tudo é que sejamos felizes. Por isso é a palavra que eu deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, em nome do Partido Socialista, faz favor.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, acima de tudo, hoje estamos já num momento de descontração que também faz falta e sabe bem aquilo que é o exercício da vida política. Eu, curiosamente, hoje tive o privilégio, nos últimos dias, de assistir a um curso sobre a inteligência artificial e a importância que isso pode ter na construção de futuros líderes à escala nacional e à escala internacional. E, de facto, o Carlos Coelho da IVT, e eu acho que isto às vezes também serve um bocadinho para percebermos quem é que está ao nosso lado, não só no combate político, mas também naquilo que é este desafio de construir um país melhor. E o Carlos Coelho apresentava um desafio, ele fez ali uma série de questões, para aqueles que conhecem o Carlos Coelho, Mas ele quis focar grande parte da aula dele hoje naquilo que é o valor da Tesla. E de facto a Tesla, até ao final de dezembro de 2024, valia 1.400 mil milhões de euros. E de facto o Carlos Coelho e a comunidade científica do Information Management School diz que o Elon Musk teve a capacidade de reduzir os 1.400 mil milhões de euros sensivelmente em menos de 30% desde que entrou para a vida política. E é desta forma um bocadinho que às vezes a comunidade científica olha para aqueles que em determinada altura querem dar algo de si à construção de uma sociedade, de uma vida pública melhor, mas de facto é sempre um risco cada um de nós às vezes assumir uma entrada na política, porque corremos o risco, independentemente daquilo que seja a visão ideológica, de valorizar ou desvalorizar aquilo que é a vida pessoal ou a vida empresarial. Este é um momento que eu achei que às vezes também devemos fazer uma reflexão assim mais outsider em relação ao momento político, mas acima de tudo dizer que aqueles que aqui estamos, e eu acho que a Comissão de Ambiente durante os últimos anos, e eu tive o privilégio de participar e de aprender muito com aquilo que foi a Comissão de Ambiente, começo num objetivo pessoal de fazer um agradecimento enorme àquilo que foram os serviços da Comissão e de facto transformar um quase engenheiro num quase jurista ou pelo menos intérprete daquilo que é a vida parlamentar, ou Sou Ruas e a toda a equipa, mas na pessoa da Sou Ruas que me acompanhou quase aqui desde o início, um obrigado especial a ele pela forma como também nos foi moldando e a importância do corpo técnico também ajudar a fazer melhores políticos em Portugal é bem o exemplo da Comissão de Ambiente. Uma segunda nota, eu acho que quando falo sobre a Comissão de Ambiente fora daquilo que é a vida parlamentar, possivelmente o maior orgulho que eu tenho na Comissão de Ambiente é nós, independentemente das ideologias políticas, em 80% dos assuntos que aqui foram discutidos, eu acho que há uma visão de concordância absolutamente enorme. Eu acho que nós dávamos um exemplo brilhante à sociedade se às vezes se transmitisse mais lá para fora daquilo que foi o trabalho e a visão, a dedicação, mas também o prisma com que olhamos para estas questões do ambiente, da energia, da água, a partir da Comissão de Ambiente, e isso pessoalmente a mim deixa-me particularmente satisfeito, esta forma particular de concordância que nós percebemos, pelo menos dentro da Comissão de Ambiente, e muitas das pessoas que às vezes escolhem os políticos em Portugal não percebem esta dimensão, mas que eu acho que se deve continuar a promover, a dinamizar e, acima de tudo, cada vez mais num mundo particularmente estranho que temos a felicidade ou a infelicidade de às vezes viver, a Comissão de Ambiente é um bom exemplo nessa matéria. O Sr. Presidente Salvador Malheiro foi meu colega Presidente de Câmara durante alguns anos, foi um homem que me habituei a admirar e a respeitar daquilo que era o exercício do mandato autárquico, mas de facto foi uma agradável surpresa estes 11 meses de trabalho que tivemos em conjunto e, acima de tudo, a percepção e a forma como temos o cuidado de saber tratar as outras pessoas. Eu acho que, se calhar, a maior lição da política, independentemente das ideologias e dos partidos, é que a malta às vezes não tem a percepção de como é que se deve tratar as pessoas e da frontalidade com que devemos acudir aos problemas. E esse exercício é um exercício que também, na visão e na governação da Comissão de Ambiente pelo Sr. Presidente, aconteceu. Ao meu amigo Luís Graça, que teve o privilégio de maturar a minha hiperatividade durante os últimos 11 meses, eu acho que, de facto, também deixar um abraço forte ao Luís Graça e dizer-lhe que acho que conseguimos fazer um trabalho que, pelo menos, demonstrava uma coisa que eu me habituei muito numa empresa na qual trabalhei, que é a Delta Cafés, que era apresentar trabalho diariamente. E eu acho que os políticos também devíamos ter essa missão de prestar contas permanentemente, independentemente daquilo que é, às vezes, a visão daqueles que estão no lado oposto ao nosso, pelo menos em determinada altura temporal. Mas a ti, Luís Graça, um obrigado pela forma como tiveste a capacidade de me compreender e acima de tudo, ir ajudando naquilo que era a dimensão e a governação desta missão da coordenação da Comissão de Ambiente e Energia. A todos os outros deputados, acho que foi um trabalho que, especialmente aos do Partido Socialista agora, agradecer e, eventualmente, fazer uma questão que normalmente fazemos pouco em política, mas eu, a minha cultura empresarial leva-me a assumir o erro. E quando, sim, em algum momento, às vezes falhei ao grupo parlamentar do Partido Socialista, mas também a cada um dos outros deputados, pedir desculpa por, eventualmente, algumas das minhas falhas, mas dizer que, de certeza absoluta, que depois deste fecho e da última reunião da Comissão, de certeza absoluta que aquilo que fica no balanço social, económico e político é uma soma significativa e não é uma subtração preocupante. Por isso, desejar a todos um momento absolutamente deliciante, que todos os vossos sonhos, todas as vossas ideias e projetos políticos e pessoais se concretizem da melhor forma possível e, de facto, ficamos todos com uma missão de continuar a defender aquilo que é a vida pública e o desenvolvimento de uma sociedade mais profunda, mais democrática e, acima de tudo, mais possivelmente o maior desafio que levamos daqui é o desafio de continuarmos a fazer proximidade com as pessoas que em nós acreditam. Por último, à minha querida Mariana, à Mariana Almeida, que também foi uma resiliente e resistente, agradecer-te a ti, Mariana, por tudo aquilo que nos deste e pela forma também como nos ajudaste a melhorar aquilo que é o comportamento, fundamentalmente o meu comportamento. Por isso, um obrigado e bem-aja a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, em nome do Partido Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, neste momento de encerramento dos nossos trabalhos, e meu nome, enquanto coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Chega, e em nome do Grupo Parlamentar, naturalmente, agradecer a forma como o Sr. Presidente liderou esta comissão, pela forma sempre serena, justa e competente com que geriu os trabalhos e com que liderou os trabalhos desta comissão, e isso facilitou efetivamente muito os nossos trabalhos e a boa convivência e a sã convivência entre os diferentes deputados, conseguindo garantir um equilíbrio e um respeito entre os grupos parlamentares. Houve, apesar das nossas divergências, e muitas vezes divergências profundas, ideológicas, penso que houve, apesar disso, um debate sempre cordato e sempre civilizado, e penso que talvez até pudesse servir um bocado de exemplo para outras comissões, o clima de respeito institucional que houve nesta comissão, sempre sem recursos a ataques pessoais. E, de facto, isso é uma coisa que penso que é de valorizar neste momento, num momento em que vivemos de tanta polarização política e social, que apesar disso, aqui sempre conseguimos debater e, apesar das nossas discordâncias, que sempre enriquecem naturalmente o debate, a comissão acho que funcionou como um exemplo de convivência democrática saudável. E não queria acabar naturalmente sem deixar também um agradecimento e um reconhecimento profundo a todos os senhores, às senhoras e os senhores deputados presentes nesta comissão. Penso que todos trabalhámos e conseguimos dignificar e honrar o Parlamento e os trabalhos parlamentares. E, portanto, também queria deixar aqui um reconhecimento grande aos assessores da Comissão e a todos os assessores dos grupos parlamentares que nos acompanharam e desejar, de facto, os melhores e os maiores sucessos para os que ficam, para os que continuam e para os que vão para outra vida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu presumo que a Inês Sousa Real, do Partido Pessoas, Animais e Natureza, também quer dizer algo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer precisamente ao Sr. Presidente e a toda a equipa daqui da assessoria da Comissão por todo o apoio, porque em particular, no meu caso, enquanto deputada única, contei sempre com a boa colaboração e com todo o respeito também do Sr. Presidente e toda a equipa aqui da Comissão para ajudar naquilo que era a conciliação até com a sobreposição de comissões. Agradecer também às senhoras e aos senhores deputados pela própria compreensão também que foram tendo sempre, porque como já aqui foi referido, de facto, existe respeito e bom ambiente nesta comissão, porque podemos divergir e se há comissão onde divergimos ideologicamente em tantas matérias é esta, Temos, de facto, aqui uma marcada e uma assinalável diferença naquilo que são as nossas posições, mas sempre soubemos defender com elevação e é transversal a todas as senhoras e os senhores deputados, e por isso mesmo agradecer, porque acho que é um exemplo que esta Comissão tem dado, e esperar que, evidentemente, na próxima legislatura continuemos a marcar o passo naquilo que é, sem dúvida, e o ritmo numa transição que temos que fazer para um mundo mais sustentável e mais justo, porque esta é, sem dúvida nenhuma, uma das comissões que maior relevância tem para as gerações futuras, e por isso muito agradeço muito a todos e a todas aquilo que foi o empenho nestes nos trabalhos, e em particular mais uma vez ao Sr. Presidente, por aquilo que também foi o apoio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto, para terminar, também deixar aqui uma nota pessoal, no final dos trabalhos desta Comissão, dizer que de facto foi um privilégio muito grande, é uma honra ter presidido durante 11 meses a Comissão de Ambiente e Energia. Dizer a todos que tentei dar o meu melhor, que me empenhei a sério, não só sob o ponto de vista técnico, mas também de imparcialidade. Dizer-vos que toda a gente sabe que sou do PPD-PSD, mas fiz um esforço muito grande para ser imparcial com todos os partidos, mas se alguém se sentiu menos bem tratado nesse aspecto, também não tenho problema nenhum em aqui, com a máxima humildade, apresentar as minhas desculpas. Dizer também que eu corroboro com as opiniões plasmadas aqui pela maioria dos seus deputados, acho que os trabalhos decorreram com enorme elevação, mas isso deve-se sobretudo aos deputados que estão aqui presentes, designadamente aos seus coordenadores. Dizer que quando existe este sentido de responsabilidade, este bom senso por todos os partidos, as coisas são muito mais fáceis. E aqui, de facto, nós temos posições, e não vale a pena agora estar aqui a referenciar, que vão desde o negacionismo climático à defesa do nuclear, e uma posição completamente antagónica. E aquilo que nós conseguimos cá, acho que é digno de registro, porque toda a gente conseguiu fazer combate político, mas sempre com o máximo respeito, e soubemos sempre colocar o decisivo num nível de importância muito maior do que o acessório. Quero agradecer muito, para além dos coordenadores, aos meus dois vice-presidentes, à Rita Matias e ao Pedro Vaz, pela sua lealdade em termos de condução dos trabalhos pela mesa. E depois uma palavra muito forte para os nossos serviços. Todos, como sabem, eu não tinha experiência nenhuma parlamentar, e agradeço muito o que me ensinaram, o que me proporcionaram, e não tenho a menor dúvida que se não fosse estes três que estão aqui do meu lado esquerdo, nada disto teria corrido tão bem. Não tem problema nenhum. Uma palavra também para os assessores dos partidos todos. Dos partidos todos, que sempre mostraram enorme construtividade, e, portanto, resta-me desejar a todos felicidades para aqueles que vão continuar, os maiores sucessos políticos, mas para aqueles que não vão continuar também que sejam, como dizia o Carlos Canção, que sejam sobretudo felizes, porque há muitas formas de fazer política e de estar de forma ativa na sociedade. Foi, de facto, um privilégio, e agora vamos ter um período de maior relaxamento, porque creio que todos vamos estar juntos a almoçar. Bah, muito obrigado por tudo e até breve. Categoria.